Preparem suas fichas, está começando mais um Checkpoint, nosso programa de indicações mensais, onde cada integrante indica algo de acordo com o tema escolhido. O tema de hoje é drama e eu, Bittencourt, serei o seu host. Como diria meu grande amigo Hawking, eu sou feliz quando estou triste.
Essa é a realidade, tem que ser dito.
Cara, eu achei essa frase maravilhosa. E eu sou Hilário e vamos voltar às origens.
Fala pessoal, aqui é o Hawking e hoje eu vim falar da minha vida.
O drama.
O maior drama de todos os tempos.
O maior drama que existiu.
Bom dia, gente. Aqui é o Roquete e o mal vai de Aze.
Não perdi essa.
Também não. Agora o do Hawk eu acho que vai ser a maior indicação de todos, hein? A vida dele é o maior drama.
Aham. Que bom, eu tô precisando dar uma dormida.
Ô, louco!
É isso.
Desculpa. Antes de começarmos nossas indicações, temos um recado importante. Que é sobre nossas redes sociais. Então, se você não segue a gente lá, segue lá no nosso Facebook, Twitter e TikTok como Fliperama Nerd e Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram. Acesse lá nosso site também, fliperamanerd.com. Toda semana a gente lança material editorial e de vez em quando também colocamos promoções lá, quando sai alguma coisa legal na Amazon. E também tem nosso link associado à Amazon, então se você quiser comprar alguma coisinha, a gente vai deixar o link na descrição do nosso episódio. Então clica lá, compra alguma coisinha, vai estar ajudando a gente e vai estar incentivando a gente a continuar o projeto. E se você quiser um contato mais direto com a gente, tem nosso Discord. Também aqui no link da descrição do episódio vai estar o link do nosso Discord. Então entre lá, converse com a gente, joga com a gente, troca um papo, que é super divertido ter contato com vocês. Beleza? Então vamos começar! Outra coisa também que incentiva muito a gente é você colocar aquelas 5 estrelinhas do Spotify. Então se você tá aí no seu celular, você abrir o Spotify, você vai ver que tem uma avaliação logo no início ali, no Fliperama Nerd. Então dê suas 5 estrelinhas, é super importante pra gente, isso ajuda com que o Spotify divulgue a gente para outras pessoas e a gente vai ficar muito grato com isso, beleza? Então, bora começar nosso episódio, galera. Então, eu, como estou com os poderes de host, irei começar a indicar a minha obra, né? Como dá pra perceber, foi eu que dei o tema de drama. Eu acho que os nossos queridos ouvintes aí, que já acompanham a gente há um bom tempo, sabem o quanto eu amo drama, o quanto eu falo de drama e tudo mais. E foi muito difícil escolher. Eu tava em dúvida entre escolher The Last of Us Part 2, que é meu jogo favorito, que é uma parte de drama muito foda, mas não falei de The Last of Us. Porque eu ainda tenho esperança que a gente vai gravar um cast inteiro de The Last of Us.
Com certeza.
Queria falar muito de Shingatsu, mas eu já indiquei em outro checkpoint, então não dava pra falar de Shingatsu. Queria falar muito dessa nova temporada de Mob que tá saindo agora, quando a gente tá gravando, né? Que também, essa última temporada tá super drama, mas não dá. Então fica só como recomendações, né?
A parte.
A mais aí. A parte, exatamente. Mas, o que eu vim recomendar aqui também é um draminha que mora no meu coração, que é nada mais, nada menos que Sangatsu no Lion.
Nossa, sabia.
Sabia.
Finalmente veio o dia que eu pude falar de
chegou
Sangatsu,
irmão.
Chegou o dia. Que eu já tô enchendo o saco de todo mundo pra gente gravar, porque nunca vai gravar um cast. Então toda vez que a gente fala de drama, eu jogo um Sangatsu ali no meio. E hoje, eu como host, tive a obrigação de falar, vamos falar de drama pra falar dessa obra maravilhosa. Que é um anime, né, de drama. E Slice of Life, que conta a história, né, de um rapaz chamado Kiriyama, que ele perdeu sua família num acidente quando jovem. E acho que na história ele deve ter em torno de 17 anos. Ele é um jogador profissional de Chogi, não sei como pronuncia direito. Tanto que até o anime
Shogi.
É meio... Shogi, muito obrigado, Hawk. Tanto que é um anime... Era pra ser um anime de esporte, mas não é sobre o esporte, mas sobre a interação das pessoas, né? Conta muito a história dele sobre o drama, né? Sobre tudo que aconteceu por volta desse esporte. E também sobre as emoções dele, que ele tem vários problemas na vida, não conta de forma explícita o que ele tem, né? Mas dá pra gente pensar que pode ser uma ansiedade, uma depressão, enfim, e como ele trata isso. Além disso, não é só em torno desse personagem, pois também com essas três irmãs da família Kawamoto, em que ajuda ele com esses problemas que ele tem, né? E, cara, é um anime muito lindo, como eu falei. Tem toda essa parte dos sentimentos, né? Dos problemas que ele tem, como ele lida com isso, como o anime mostra isso. E é tão lindo e tão legal. Essa primeira temporada, esse anime tem duas temporadas, né? Cada temporada com 22 episódios. E essa primeira temporada é muito mais em torno dele, né? E tentando mostrar o que ele sente e o que que ele ou os outros de fora tenta fazer pra ajudar a ele a superar isso, né? E as motivações pra ele mudar. Já a segunda temporada é mais mostrando os outros personagens, né? O desenvolvimento de outros personagens também, né? Porque, como eu falei, ele tem aquelas a família com as três irmãs, que ele é meio que vira agregado dessa família, né? Essa família adora ele, sempre chama ele e tal. E mostra que, no começo, você acha que é uma família perfeita. É, tanto que até tem essa jogada de arte e de desenho ali do anime, que quando ele tá lá na casa dele, é tudo escuro. A única luz que tem é a luz que vem da janela, então mostra que é um lugar mais reprimido. Ele não tem quase nada na casa, é uma casa bem espaçosa e ele só vive no chão. Então você sente que aquele lugar faz mal, né? E quando ele chega na casa das meninas, né, das irmãs, é uma casa pequenininha, mas ela é muito colorida, tem muita cor. Aquele amarelo, aquela cor mais forte, sabe? Um vermelho, um laranja.
Ele passa uma sensação de calor boa. Uma casa de vó.
Exatamente, e aí mesmo sendo uma casa pequenininha, cheia de coisa, mas é com tanta felicidade, sabe? Você olha aquilo e fala, caraca, isso é uma família perfeita, digamos assim, né? Mas não é perfeita, né? É, todo mundo tem os seus problemas, nada é branco no branco, preto no preto, sabe? Sempre tem um cinza ali no meio, sabe? Então você fala, meu, que família feliz, mas não, tem alguma coisa ali por trás, enfim.
Eu já vi crush do anime, eu diria que ele tem muito tom pastel mesmo, né? É.
Tem bastante.
Eu acho que Shigatsu no Lion é um dos animes dos que eu assisti, eu acho que é o que mais a cor e a animação consegue representar bem o sentimento, sabe? Incrível como a coloração por parte dos artistas traz realmente esses sentimentos vividos pelos personagens, sabe? E eu acho incrível porque no mangá não tem cor, né, sabe? Então, é algo totalmente da direção aquilo e eu acho que é absurdo, sabe? É maravilhoso.
Cara, algo que eu queria muito ressaltar é. Eu acho que eu vi dois episódios de Sangatsu e eu.
Absurdo isso, eu não absurdo. Continuo. Como o cara se diz, é meu amigo e não só do.
Eu lembro que eu fiquei interessado em ver mais, só que aí entro naquela zona do esquecimento de tipo, vou assistir, sei lá. Acho que eu tava começando alguma season de anime, aí eu tipo meio que parei pra assistir a season e nunca mais voltei. Mas algo que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com o que o Deku falou é que a direção do anime é muito, muito bem feita, passando essa parte das cores, do jogo de câmera, e passar muita coisa só, tipo, sem diálogo, só com o cenário, só com a animação. E é um, né, eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre estúdios de animação, eu sempre falo, né, eu gosto muito dessa parte, de como o próprio estúdio, ele imprime uma característica dele na obra. E é quem faz Sangatsu é um estúdio que eu gosto muito, que é o estúdio Shaft. Eu amo Monogatari Series, né, que é desse estúdio, e é um estúdio que, pra quem, tipo, acompanha as obras... É um estúdio que faz muita coisa autoral nas obras que ele tá adaptando, que imprime muito a personalidade do estúdio, do diretor nas obras, e, enfim, isso em Monogatari é extremamente visível, mas também dá de ver muito isso nessa aplicação das cores, na direção, no próprio Sangatsu também.
E, cara, isso é muito lindo a forma que é passado, né? Eu li também o mangá depois, que acabou o anime ali, né? A escritora, a mangaka, ela tenta fazer um traço mais leve, assim, um pouco mais acinzentado, quando essas partes mais felizes e a parte ali mais tensa, mais triste, ela tenta fazer uns traços mais fortes, mais escuros, só que não é a mesma coisa da animação, sabe? Não é o mesmo trabalho de arte que tem dentro do anime. E eu acho isso muito foda. E outra coisa também, como eu falei, né? É pra ser um anime de esporte, né? Então tem muito dessa parada do esporte. E o esporte é o Chogi, que Eu não entendo nada de Tio. Eu sei que é parecido com o xadrez e é isso aí.
Parece um xadrez damas, né?
É, um xadrez bem mais complexo. Só que o anime, mesmo você não entendendo nada, você sabe quem tá ganhando e quem tá perdendo. Eles usam também desse esquema das cores, dos esquemas imaginários, pra você tentar entender o que tá acontecendo. Então eu lembro que tem uma partida que ele tá jogando com um cara, e esse cara é muito mais forte que ele, então ele vê meio que atrás do cara uma onda vindo, como se ele estivesse sendo afogado e tudo mais. Então você não tá entendendo o que tá passando na partida, mas você consegue entender o sentimento deles de acordo com cada jogada, sabe? Então, mesmo a parada que você não está entendendo nada, é extremamente interessante e relevante pro sentimento dos personagens e como isso vai mais pra frente, né? Enfim, infelizmente, é uma indicação rápida. Eu poderia ficar falando mais muito, 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 muito tempo desse anime. E tem muitas partes no qual é super interessante, como o drama familiar dele, sobre ele ter sido adotado, como funciona o esquema com essa família adotiva, depois dele ter ficado sozinho, todo o sentimento que ele sente, todo o sentimento que passa pela aquela família, né, que eu falei das três irmãs, o como isso é gerado e como isso se comunica junto com ele. Esse anime, ele é maravilhoso. É um anime muito intenso, muito legal. Ele é engraçado também, embora seja um drama, né? Mas todo quando tem esse esquema com as irmãs, sempre tem um negócio engraçadinho. Eles têm três gatinhos, os gatinhos ficam pedindo comida, brigando, enfim. É muito engraçado e bem gostosinho.
A menorzinha lá é mais engraçada, né?
Nossa, ela é maravilhosa, assim. É muito legal.
Eu queria também um destaque pro rival lá do cara, do...
Nossa, ele é maravilhoso. Eu esqueci o nome dele, cara. Mas ele é muito massa também. Ele é bem divertido, assim, bem engraçado.
Você vê ele, você tem uma ideia. Mas depois você conhece ele, ele é totalmente diferente.
Sim, ele parece ser chato, fica forçando a amizade lá com o Kiriyama. E o Kiriyama, tipo, sai daqui, cara. É muito legal, é muito maneiro. E, enfim, galera, por favor, assistam. Eu ainda vou continuar enchendo o saco da galera aqui pra gente gravar um podcast só de Sangatsu, porque é maravilhoso, ele merece.
Rende um castizão, hein? Acho que rende.
Nossa,
rende
demais. Mas é isso, por favor assistam. E agora eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo Hilário. E fale aí, Hilário, o que é que tu tem pra indicar?
Começar a minha indicação dizendo que eu estou muito feliz que o Ralph está nessa gravação, porque ele vai me ajudar a falar um pouco desse mundo que eu quis trazer, eu quero muito indicar ReZero. E não só uma indicação para os nossos ouvintes, mas também eu quero tentar convencer o Bittencourt a assistir.
Cara, eu quero muito assistir isso daí. Eu tô enrolando há muito tempo para assistir, mas eu vou assistir ReZero.
Porque, para quem não conhece, ReZero, ele foi, e aí por isso que da minha frase de entrada, ele foi um dos primeiros animes a usar essa forma de isekai que a gente tá tão acostumado hoje em dia. Com o protagonista, que ele era fracassado no nosso mundo, ele não tinha mais nenhuma expectativa de vida, ele tava ali vivendo só no modo automático, e ele vai para esse novo mundo de fantasia. Só que a diferença que foi na época, o anime de 2016, e foi acho que a primeira vez que eu me pegou nesse sentido, a primeira vez que eu vi uma obra fazendo isso dessa forma, é que o protagonista, quando ele vai para outro mundo, ele continua sendo um fracassado. Ele não fica, tipo, super overpowered, não fica automaticamente super corajoso e vai lá salvar todo mundo. E pra mim isso na época foi uma diferença que me chamou tanta atenção. E até legal, porque no primeiro episódio ele já ele vê que tá no mundo de fantasia, ele é agora. Ele estende a mão e, tipo, grita Fireball e, tipo, não acontece nada e fica, tipo, aquele clima, assim. Então, ele tem esses lados cômicos, até porque o Subaru, ele é um personagem... que à primeira vista ele pode parecer aquele personagem bobo, que faz piada, tipo, em todo momento, que pra, enfim, pra tentar criar o clima. Só que são duas temporadas, de 25 episódios cada uma. E à medida desses episódios, ele vai sendo quebrado, e eu acho que é aí onde tá a parte do drama na obra, que fica muito presente, da metade pra frente, principalmente, porque ele começa a quebrar os próprios clichês de isekai, e ele começa a subverter isso e mostrar que os personagens não são tão rasos quanto a gente espera à primeira vista. E a parada que diferencia muito ele é que a forma, o poder do Subaru nesse mundo é que toda vez que ele morre, ele volta. Ele tem checkpoints no mundo e toda vez que ele morre, ele volta para aquele ponto. Então, começam várias histórias dele tentando reverter alguma situação em que tudo deu errado. E a gente vê isso, é muito gráfico, é muito o anime é muito violento. Tem cenas que me davam agonia, assim, de assistir, aquele drama super pesado. Tanto, enfim, fisicamente, por causa da violência, mas a parte emocional, a gente vê como esse poder que, pô, ele morre e ele volta, começa a quebrar o Subaru psicologicamente, começa a afetar não só ele, mas todo mundo ao redor dele. E tem momentos incríveis da utilização desse poder e como isso afeta o mundo.
Ah, acho que Rizero tá, é com certeza um dos meus animes preferidos. Eu coleciono a Light Novel dele. E o que eu tenho pra falar de Rizero é que, assim, a parte do drama, é como o Hilário comentou, tá simplesmente na utilização do poder dele, sabe? É um poder que, com certeza, à primeira vista a gente pensa, caralho, isso é muito roubado. Mas é incrível como ele é quebrado e quebrado por ver, porque toda vez se dá merda, não dá merda, tipo, ah, ele morreu, e não, normalmente dá merda pra todo mundo, sabe? E aí ele fica... começa a traumatizar ele aquilo. E assim, tem várias vezes na obra que ele é quebrado, sabe? Na primeira temporada tem uma vez que ele é quebrado. E aí aparece a wife que todo mundo ama de Rizero, né? Que é a Aren. E na segunda temporada tem uma parte que ele também é quebrado, sabe? Que quando tem toda uma questão lá de bruxas, que quem assistiu vai saber, mas que ele vai mostrar a perspectiva do Subaru na Terra. Só aí que a gente vai conhecer como era o Subaru realmente no, na Terra em si, aqui na vida, primeira vida dele, né? Vida real, talvez, não sei se é a melhor forma de expressar.
E eu gosto muito dessa parte de como mostra ele pós, ou melhor, antes ele ir pro mundo Isekai, porque a gente normalmente em Isekais até hoje em dia, a gente tem aquela parada de tipo, ah, não importa o que aconteceu antes, é só tipo do Isekai pra frente e tem, sei lá, lapsos de memória, ou então é muito escrachado, vi de um show Tensei, do que aconteceu no mundo antes do Isekai, né? E o que acontece com o Subaru é que mostra o quão profundo era o relacionamento dele com as pessoas ao redor dele no nosso mundo e como isso afeta e traz as inseguranças dele pro Isekai. E, cara, e aí todas essas nuances são tão interessantes e tem tantos personagens tão carismáticos, cara, como o Rock falou, Aren, mas também a Emília. Cara, tem tanto personagem legal e tem tantos momentos em que cada uma das personagens brilha e tem o seu momento de fazer parte da história que eu gosto muito desse anime, é muito legal. E tem as bruxas, como o Hawk falou, que também são muito carismáticas. Cara, esse anime ele é muito redondinho, a parte de animação é tudo muito lindo, tem tanta cena de batalha, é tão bem animada que é um anime incrível, assim.
Pois então, eu lembro que no começo, quando eu ouvi falar do ReZero, eu falei, mano, eu não vou assistir, é mais um Isekai, tá ligado? Porque fala Isekai e já me vem uns três tipos de preconceito diferentes, né? Então, eu já falei, ah, cara, eu não vou assistir, não vou assistir. Mas eu lembro que o Hilário e o Hulk sempre falou, cara, assiste, tem drama, tu vai gostar, tu gosta de drama, tu vai gostar desse anime. Eu falei, será? Até que eu falei, ok, iria assistir. Só que eu ainda estou nesse, ok, iria assistir, não assisti ainda, né? Então tá na minha fila, tem muito anime ainda pra ver, né? Pô, ainda mais com essas temporadas que estão vindo aí, um anime melhor que o outro, então fica muito difícil conseguir encaixar no meio da agenda, né? Mas com certeza vai ser um anime que eu vou assistir. E ainda mais envolvendo isso, parece um pouco da trama de Steins Gate, né? Vocês falando assim, não sei se...
Lembra.
Lembra, sim, mas pelo que vocês falaram parece. E eu amo Steins Gate, então também é outro drama bom pra caralho. Então, é isso. Eu acho que eu vou assistir, sim. Já me convenceram antes, me convenceram ainda mais agora.
E agora sou eu?
Agora é você, meu gato.
Eu vou falar do anime de romance e drama, talvez mais completo e profundo que eu já tenha assistido, com certeza. Vou falar de Oredairo, que é sensacional, sabe? Oredairo são três temporadas, tá bem fechadinho. E quem acompanhou a primeira e a segunda sabe que foram eternos, sei lá, 5 anos pra terceira e foi um sofrimento sem fim e não sair essa terceira temporada. Mas chegou. Só pra deixar claro que a culpa foi do autor, tá? Que a última Light Novel, ele demorou 4 anos pra lançar. E aí não tinha material pra sair a última temporada.
Nossa.
O nome é Oregairu?
Isso, Oregairu.
É isso? Ah, tá.
Oregairu conta a história de um cara chamado Hachiman Hitidaya. E que esse cara, ele meio que tem um problema de personalidade, que ele é um cara meio depressivo por acontecimentos do passado da vida dele. E ele tem uma professora que começa a perceber isso. O nome da professora é Shizuka. Teve um dia que essa professora pediu pra ele fazer uma redação, sabe? Normalmente aparece muito em anime de escola. Fazer uma redação sobre você ter sido no futuro, né? E ele acaba que não escreve nada. E como punição, essa professora manda ele entrar num grupo que ajuda um clube escolar. Que o objetivo desse clube é resolver problemas. E nesse clube só tem uma pessoa, que é a Yukino. E aí começa uma relação do Hachiman com a Yukino de conversar. E logo depois ele entra outra menina pra esse grupo também, que é a Yui. E o anime, ele retrata sobre eles resolvendo problemas pros outros. E a forma como o Hachiman resolve esses problemas, sabe? Então, o anime ele é simplesmente um slice of life de romance. Mas o drama gira em torno do como o Hachiman ele tem pouco apreço por si mesmo. Normalmente ele resolve os problemas abrindo mão de si. Então ele sempre se bota como vilão para resolver esses problemas. E as pessoas que estão ao redor dele, que gostam dele, ficam muito sentidas em ver ele simplesmente se jogando de escanteio, sabe? Então o drama começa sempre assim. E a partir disso ele vai construindo relação com várias pessoas, vai fazendo amigos e obviamente vai tendo romance. E aí vem a terceira temporada, que finalmente um anime fechadinho, que ele escolhe lá com quem ele vai ficar, etc. E é muito bom, cara. Eu acho que é um dos animes mais completos de assistir em questão de tratar sentimentos. A terceira temporada dá vontade de chorar do primeiro episódio, porque simplesmente é só drama, 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 um drama lento e sem fim.
Putz, assim que eu gosto, mano.
Terceira temporada, é isso, cara, é maravilhoso. Assistam. Que ele... E outro, não é um anime que enrola, então são 3 temporadas, ele só vai resolver as paradas dele até o fim, bem direto.
E a terceira é a última, no caso? Não vai ter mais continuação?
Não tem. Não tem
tá
mais
acabado, acabado, então.
Isso.
E é o drama da sua vida, então.
Eu gostei, nós temos passados parecidos, eu acho, homem dramático.
Oregairu é um daqueles animes que sempre esteve no meu, tipo...
No seu radar.
Ao redor, assim, no meu radar, de eu escutar, falar sobre, mas eu nunca fui atrás e tu acabou de me convencer a assistir.
Ah, não, depois do argumento dele de a terceira temporada você chora do início ao fim, eu com certeza vou ver esse anime, mas com certeza.
Cara, é muito bom. Eu gosto que, tipo assim, não é que eles tenham todo um apelo sentimental de morte ou alguma coisa assim. É, sabe, só é a vivência desses jovens vivendo uma situação que não é fácil deles resolverem e uhum. Não é fácil entender seus próprios sentimentos e como eles vão lidando com isso, sabe? Que é sempre muito difícil. É muito bom, velho.
Algo que eu sempre tento me falar desse anime é que o protagonista, ele é o Batman dos animes. Agora, por que? Eu não sei.
É tipo por causa disso, sabe? Ele se joga de lado, ele só fica quando ele vai resolver uma treta.
Tal qual
ele. Bate. O combate dele é meio. É forma obscura, acho. Foi isso que a galera quis dizer, sabe?
Entendi.
E tipo assim, ele sempre. A forma como ele se joga de estanteiro, como eu falei anteriormente, é. Tipo, ele se torna o vilão de várias coisas. Não era pra ele ser o vilão, sabe? Vilão, mas é a entendi. Forma mais rápida de resolver esses problemas. Então, meio que vai tendo essa treta e. Cara, é muito bom. Oregairu, eu acho que... eu já assisti muito anime de romance, mas ele é o mais completo. Principalmente quando se trata de sentimentos, sabe? E isso é muito difícil a gente ver no anime. Principalmente animes.
Ah, cara, não. Eu adoro. Eu tenho certeza que provavelmente na terceira temporada vai começar aquela parada de superação. E aí ele olha como ele era antes e agora como ele tá bem melhor. E aí ele vai dar aquele sorrisinho. Eu vou chorar que nem um filho da
não,
puta. Vou gostar pra caralho.
Eu gosto disso porque ele é quem ele é até o final, pô. Ele é quem ele é. Ele só muda algumas perspectivas de si, mas ele é quem ele é, pô.
Tu gosta de chorar, né?
Gosto. Maravilhoso, vou assistir, mano.
Assistam, assistam.
Hoje, né? Reserva, e desculpa, Hilário, mas o Reserva ficou atrás desse agora. Putz. Agora eu quero muito ver.
Oreira é muito bom.
Mas vou assistir Reserva também, pô. Isso daí tá na Merissa faz muito tempo.
O Rezerinho.
O Rezerinho, vou assistir o Rezerinho.
O Subaru.
O Subaru?
O Subaru é o Subarinho.
Subaru.
Minha recomendação é uma série que eu assisti e eu achei muito da hora o negócio da temática, que chama Evil.
Evil, nunca ouvi falar, deixa eu pesquisar aqui.
Essa nunca vi, nem ouvi falar.
Não penso.
É uma série de drama, suspense e é sobrenatural. Que é o seguinte, é um grupo lá que é bem provável, que é tipo... É uma psicóloga forense, um padre da igreja católica e um especialista em tecnologia, certo? Que eles fazem uma equipe que eles fazem as investigações em que é reportado para a igreja do padre, em que tem suposta possessão, essas coisas demoníacas. Então eles vão lá investigar para tentar botar uma explicação naquilo. Só que algumas coisas lá realmente é demoníaco. Tipo, tem realmente coisas demoníacas acontecendo, tem coisa que é invenção lá, mas é tudo aleatório, sabe? Tudo tá acontecendo por uma razão, os negócios lá. E a questão é que a equipe em si também tem o seu próprio passado e às vezes eles têm que lidar com isso, sabe?
Sim, sim.
Por exemplo, a psicóloga, ela tem um passado em que era daquelas mulheres que saía, era groga, festa, essas coisas. Culto satânico, né?
O louco.
É.
Um dia normal, né? Um dia normal.
Escalou muito rápido.
É, um dia normal. Tipo, ah,
saía festa, culto
usar
satânico.
Droga, culto satânico, assim. Toda terça-feira.
Né? Exato. O padre era...
Vocês estão demais.
O padre era viciado em sexo.
O padre?
É, era um padre negro. Ele era viciado em sexo, aí depois ele se converteu lá. E o especialista em tecnologia, ele fez uma coisinha lá no passado dele, no país dele, coisas. Não posso falar, senão é spoiler pro episódio. Mas é, então, a série em si mostra muito dos casos lá e tem uns demônios pra tudo que é coisa. Tanto que quando começa o episódio, uma das coisas que aparece é o livro pop-up de coisas assustadoras. E tem tudo em ordem alfabética lá o negócio. Pra coisas demoníacas, tipo, o demônio da rede social, o demônio do imposto de renda.
Tipo, esse é um demônio mesmo.
Esse
eu tenho medo, velho.
C, de canibalismo. F, pra fogo. P, de polícia.
Cara, isso com certeza seria uma série que eu não iria assistir, tá ligado? Quando o Rocket falou assim, demônio, eu falei, não vou ver porque eu sou cagão.
Eu não sou cagão.
Bem, tem umas coisas, aparece mesmo uns demônios, tem uns efeitos lá dele lá de fantasia, essas coisas, mas eu achei legal.
Mas o drama em si dessa série é mais contando o passado das pessoas e tudo mais?
Não,
dos personagens principais, no caso?
Sim, é por causa que eles têm que lidar com muitas coisas que o passado deles persegue, e também o que que esse passado tá fazendo eles levar até agora. Ah, uma coisa, o padre também tem visão de anjos, tem anjos na série também. E coisas de Deus.
Pra dar uma equilibrada, né? Senão...
Exato. Por causa que esse passado fica terrorizando eles. E também chega a um ponto que mexe nas ações deles atuais e atormenta eles continuamente no presente, sabe?
Interessante, cara. E essa série tem onde pra assistir?
Olha, eu assisti pelo Globoplay.
Ah, Globoplay? Caraca. Ah, aliás, a gente nem comentou, né? Mas eu acho que todas as indicações de animes que a gente fez até agora, todos têm no Crunchyroll, né?
Sim, todos têm no Crunchyroll. E como sempre, essa Globo satanista trazendo presença de demônio.
Mas eu comecei a assistir a série e eu adorei. Como a gente tava falando de grama e lá tava escrito grama, eu pensei, ah, vou encaixar.
Sim, sim.
E ela também tem no Prime Video.
Ah, tem no Prime Video também? Mas, aí ó, tem duas opções.
Exato. Mas eu gostei muito da série que tem, como eu falei, essa parte do livro pop-up eu acho que me vendeu mais, por causa que eu acho muito engraçado lá, o negócio abrindo lá, parece normal, e aí o demônio.
Sim.
E também eu queria só dizer uma coisa, que o ator principal, que é o padre lá, ele é o Luke Cage da série.
Ah, que maneiro! Da série da Marvel lá, né?
Aham. Uhum.
Caraca, que legal, que legal. É um bom ator, pô.
Uhum. E essa é minha recomendação. Espero que vocês gostem aí. E não me crucifiquem, por favor.
Crucifiquem o Rocket.
Cara, não, eu achei interessante. O problema é que eu sou muito cagão, né? E provavelmente eu não vou ver porque eu sou muito medroso.
O meu problema é que é série, né?
O Hilário, o inimigo número 1 de séries. Se fosse um animezinho...
Se fosse um K-pop, eu tava vendo agora.
Hilário, e uma série que tem tudo igual um anime, pô?
Mas é de pessoa? Ou é de
pô, tem
é de
uma pessoas. Série muito top da Netflix, mas Death Note.
Bicho, tu assiste... tu assiste também, tá vendo anime. Alice in Borderlands, mano.
Ah, puta, eu já ouvi falar muito bem dessa
série. Esse daí é de... É K-drama, não é?
Não.
Não, achei que era.
Não, é dorama, não. É uma série japonesa de um mangá muito antigo.
Eu já ouvi falar. Eu fiquei interessado na época.
Aí o Hilário lembrou que era série e desistiu.
Pô, que anime legal. Ah, droga.
É de pessoas. Pessoa.
Mas é isso, guys.
Então é isso, rapaziada. Foram ótimas indicações, gostei. Com certeza iria assistir os animes e com certeza não iria assistir a série porque eu tenho medo de terror.
Não é tão terror assim, cara.
Meu irmão, tu não sabe o nível de cagão que eu sou.
Ai, ai.
Lembrando também que esse é o nosso primeiro cast do ano, então feliz ano novo aí, né? Que esse ano seja muito bom. Muito obrigado a todos que nos acompanham, né? Que tá aí com a gente também. E espero que esse ano seja maravilhoso pra você, assim como eu espero que seja maravilhoso pro projeto também. E estamos muito felizes de estar gravando aqui e estando junto com vocês nesse início de ano.
É isso, pessoal. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Espero que gostem de todos. Todas as indicações. Estaremos sempre juntos aí pra esse ano que começa agora.
Isso aí.
E só lembrando que tem nossas redes sociais, segue a gente lá. Manda mensagem pra gente no Instagram, nos avalie no Spotify, que é super importante pra gente. Entre no Discord, troque ideia com a gente. É sempre um prazer gigantesco ter esse contato com vocês. E então ficamos por aqui. Muito obrigado e valeu, até uma próxima. Valeu, assista Sangato.
Gente.
Valeu, tchau.
Falou, gente.
Acho que ficamos por aqui, pode falar.
Eu só queria. Esse cast lance dia 7, né? Acho que eu queria dar um tipo feliz ano novo pros ouvintes também.
Mas aí que já é depois do ano novo, né? Não faz sentido dar um feliz ano novo.
Será?
É, porque o feliz ano novo você dá. Ah não, se bem que a gente tá bem no comecinho, né?
Dia 7 sai esse cast. Será que faz sentido a gente dar feliz ano novo pros ouvintes?
Fala assim, gente, nosso primeiro cast desse ano 2023, feliz 2023, se começamos com o pé direito, etc, etc.
Então fechou, deixa eu rebobinar aqui. E aí a gente
puxa.
Caralho! Mano!
Com demônio.
Caralho, o Rocket fez isso de uma forma tão natural. Caralho.
Então, vamos lá. Então, encerrando o nosso episódio, com indicações muito legais. Gostei muito das nossas indicações. E lembrando também que...